Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a audiência com a Associação Portuguesa de Comerciantes de Produtos para Animais de Companhia. Temos aqui connosco o Sr. Dr. Eduardo Carvalho, Presidente da Direção da APCPAC, a Dra. Dória da Silva Costa, Tesoureira, e o Sr. Joaquim Moura da Silva. Peço desculpa pelo atraso, mas os trabalhos prolongaram-se mais do que previsto aqui na Comissão e vamos então agora iniciar a vossa audiência. E a metodologia que vamos usar é a seguinte: a Associação tem 10 minutos com a ligeira tolerância para expor os pontos de vista da audiência. Cada grupo parlamentar terá 5 minutos para comentar ou colocar questões à Associação, aos seus dirigentes, e depois, no final, a Associação volta a ter 10, 12 minutos, mais ou menos, para responder às questões que levantaram. Tem a palavra o Sr. Dr. Eduardo Carvalho, Presidente da Direção. Faz favor de dar a parte. Pode utilizar esse, pode utilizar.
Muito boa tarde. Gostava de agradecer por nos terem recebido hoje. Nós pedimos esta audiência para falarmos um bocadinho sobre as nossas dúvidas sobre a nova lei 95/2017, 23 de agosto. As dúvidas que precisávamos que fossem esclarecidas. Não sei se vou passar aqui a palavra ao Sr. Moura da Silva, que tem preparado aqui um dossiê para distribuir.
Não vais saber.
Eu julgo que dará para todos os senhores deputados.
Só um bocadinho, por favor. Faz favor. Passava aí para a senhora doutora Júlia.
Não, pode passar esses todos, senhor engenheiro, eu passo por aqui para este lado.
Ah, não temos. Ah, está bem, também é para não, todos.
Tem aqui. Dá para passar para todos. Julgo que dá para.
Muito obrigado. Depois agradecia que mandassem via correio eletrónico, que é mais fácil.
Depois envio.
Porque nem todos os deputados estão aqui hoje.
Sim.
A comissão tem 25 isto, e há deputados que pertencem a mais que uma comissão e estão desdobrados em comissões.
Sim.
E dei culpa desse que mandasse via correio eletrónico. Vai continuar o Sr. Dr. Eduardo Carvalho?
Não,
vai?
Continuo.
Então, Dr. Joaquim Moura da Silva, faz favor.
Bom, mais uma vez, muito boas tardes. Muito obrigado a todos. Nós viemos há bocadinho lá de cima do Norte, somos do Porto. A Maia está em maioria, somos todos maiatos. Eu sei que sim, eu sei que sim. Por isso é que me dirigi à senhora. De maneira que, pronto, a razão que nos traz aqui, e porque o Sr. Presidente referiu que temos 10 minutos, eu espero não os utilizar todos, mas tem a ver, de facto, com a legislação. Nós representamos um setor, que é o setor dos animais de companhia. O setor dos animais de companhia, o que é que engloba? Engloba as lojas de animais, engloba os veterinários, engloba os groomings, os chamados cabeleireiros para cães. Engloba realmente um conjunto de pessoas que nós entendemos trazer as nossas preocupações perante vós, porque queremos que algumas das áreas que estão focadas na lei que saiu recentemente poderão pôr às vezes em causa, portanto, a continuidade do setor. Caracterizando o setor, portanto, estamos a falar de cerca de 3 mil entidades que operam diretamente. Estamos a falar de talvez 10 mil pessoas que trabalham neste setor. Destas 10 mil pessoas, maioritariamente estamos a falar de pequenas e médias empresas familiares. A maior parte delas, como muita gente conhece, o Sr. Presidente, que também é nortenho, conhece de certeza, a pequena loja, portanto, em que está muitas vezes o casal e que vive realmente deste negócio. A legislação que saiu levanta-nos algumas questões que nós procuramos sintetizar neste documento que fizemos passar e em que realmente preocupa-nos e gostaria de fazer este ponto de reflexão, porque desde que a lei foi promulgada, portanto a lei foi promulgada no dia 24 de agosto, no dia 24 de agosto começaram a surgir algumas denúncias aqui ou acolá em que uma ou outra loja estaria a contrariar a lei. E um dos aspectos, e que são os dois pontos primeiros que nós referimos nessa reflexão que lhes damos, um dos aspectos que a lei não está, na nossa opinião, muito clara, é realmente na definição do que é animal de companhia. E outra questão que levanta também é a definição da contra ou vitrine. E temos tido, por parte das autoridades, sobretudo a polícia e a GNR, seja a GNR pura e simples, seja através do Serviço de Proteção da Natureza, algumas visitas a algumas lojas. Nesta fase, numa forma que temos entendido como formativa, mas avisando-nos que se realmente as coisas não forem alteradas, portanto, levantarão autos de contraordenação. Os valores de coimas que estão previstos são valores altos, levarão à falência de uma parte significativa, portanto, das lojas. E, portanto, nós queríamos ver realmente se o Poder Legislativo representado por vós nos poderá eventualmente ajudar. E quando digo ajudar, nós queremos continuar a cumprir a lei. Falando aqui, peço-lhe desculpa um bocadinho em termo pessoal, eu estou na base de ter surgido a associação em 2010, com o objetivo realmente de sistematizarmos o setor, definirmos regras para o setor e, sobretudo, porque temos consciência que não vendemos um produto qualquer. Vendemos um ser vivo, vendemos os animais. Todos nós, de uma forma geral, estamos neste tipo de negócio. Sei que poderei suscitar algum sorriso. Este negócio não é um negócio que dê para o nosso tipo de empresariado, em que eu me incluo, enriquecer. Mas estamos nisto porque gostamos, de uma forma geral, todos de animais. E pronto, e é uma maneira de nós realmente irmos realizando o nosso sonho. E como está descrito nos livros, algumas vezes da nossa vida, transformámos o hobby no negócio. Referir-lhes o problema da definição de animais de companhia, porque realmente a nova lei traz uma definição, define animais selvagens de uma forma diferente do que era definido na anterior legislação, e nesta altura, através desta lei que aqui é referida, da Lei 95, nós confrontamos com duas definições de animal selvagem. Valeria a pena realmente nós sabermos bem, e é isso que nós pretendemos, é pedir a vossa ajuda para realmente tentarmos clarificar, porque se enquanto animal selvagem, portanto, se entende, o animal de companhia depois, portanto, é um bocado alterado também o entendimento dele. E digo alterado porquê? Porque, e é um dos aspectos em que os órgãos policiais têm atuado, porque nesta lei, em determinada altura, refere que os animais selvagens podem ser vendidos em lojas devidamente licenciadas, podem estar expostos em montras ou vitrines, mas que não estejam em confronto com a rua, com o exterior. Mais adiante, noutro artigo, julgo que o 54, a lei diz que os animais selvagens estão definidos, depois fala de animais de companhia, e diz que os animais de companhia podem ser vendidos em lojas devidamente licenciadas ou junto do criador, mas nas lojas não podem estar expostos em montras ou vitrines. Levanta-nos a questão. Provavelmente nós, como lojas, não poderemos vender o animal de companhia. A legislação, e poderá ser uma incapacidade nossa, da leitura que fizemos, entendemos que ela foi pensada especificamente para o cão e para o gato. Mas, de facto, portanto, há passagens da lei em que realmente isso não sobressai. E, portanto, se está pensada no cão e o gato, o que é que se pretende? Que os cães e gatos sejam vendidos só no criador? Como é que a loja, portanto, que tem custos, que tem funcionários, tem as tais 10 mil pessoas, o poderá vender? Porque, de facto, e a única diferença que há é realmente que, enquanto nos animais selvagens está claro a dizer que não pode confrontar com o exterior, no animal de companhia diz que não pode estar em montra ou vitrine. Isso levanta, e todos os senhores, as senhoras e senhores deputados conhecem eventualmente uma loja qualquer de animais, e não estou a falar, portanto, do espaço em que esteja um cachorro ou que esteja um gato, falo eventualmente de um aquário. Como é que nós vamos definir um aquário? É uma montra? É uma vitrine? Se for entendido como vitrine ou como montra, é proibida a venda dos peixes também. Seja, e nós acreditamos que não, queremos que não, que o objetivo que não é esse, se nós fizermos uma interpretação muito literal de alguns aspectos que estão escritos na lei, podemos constatar que nós, lojas, nós operadores do setor, não poderemos vender animais de companhia. Poderemos vender os animais selvagens. Aqui levanta-se a questão, e eu te fui descrever também a fundamentação da lei do Sr. Engenheiro André Silva, quando, antes de fazer a proposta de lei, em que realmente tinha como objetivo, e nós concordámos totalmente, porque nós estamos a falar de um setor que, no mercado especializado, será aquele que nós representamos, será um mercado de 400, 500 milhões de euros. Será um mercado que, em valores de IVA, contribui para o Estado com 100 milhões de euros ano. Se falarmos em termos de meter o mercado dos animais de companhia, englobando aqui as vendas das grandes superfícies e de outro conjunto de operadores, estamos a falar de um mercado que envolverá 1.500 milhões de euros. É um mercado que temos, e esses números estão facultados num documento também que nós enviamos, a nível mundial representa 44 mil milhões de euros. Ou seja, é realmente um mercado, nós defendemo-lo, e poder-se-á perguntar, e eu digo aquilo que referimos há pouco, nós defendemo-lo porque realmente estamos nele, temos responsabilidade com as pessoas que trabalham connosco. Desculparão, eu tenho uma responsabilidade muito grande, que eu tenho muita gente que trabalha comigo. E portanto queríamos ver realmente o que é possível, mantendo a lei, mantendo o objetivo da lei, que o nosso objetivo é esse, procurar contribuir para esclarecer estes aspectos. Nós aproveitando, portanto, esta parte da legislação, há depois alguns aspectos muito específicos que nós focamos e que, se depois alguns senhores deputadas ou deputado entender, poderemos tentar clarificar. Mas eu gostava também de lhes referir que nós, enquanto entidade, e desculparão o termo, mas acho que somos uma entidade social, a maior parte de nós tem filhos, tem netos, alguns de nós temos animais, e sabemos realmente a função formativa que o animal de companhia tem hoje no desenvolvimento da jovem criança. A responsabilização que lhe é dada, devidamente acompanhada pelos pais, de alimentar, de tratar, de cuidar, hoje com o recurso à internet, de saber a história do animal, como é que evoluiu o animal. E sabemos um aspecto, e eu peço-lhe desculpa porque a mim é o aspecto que mais me diz, porque eu, a primeira loja que abri, a senhora conhece, portanto, é ali na zona da Ariosa. A zona da Ariosa, peço desculpa deste pormenor, mas estou-lhes a falar de uma ruazinha pequenina, foi onde eu abri a primeira loja, há 24 anos. Isto para lhes dizer outra função que nós entendemos como muito, muito fundamental do animal de companhia. É uma rua muito simples, de casas muito simples, a senhora recordar-se-á, que liga os dois mercados, o mercado das Oliveiras, o mercado da Ariosa, e tudo com casas pequeninas. Eu peço desculpa disto, mas quando falo não consigo evitar referir isto. Era uma rua pequena, portanto tinha uma dúzia de casas, uma dúzia de velhos, e eu estou à vontade porque eu já sou hoje um velho, já estou com 70 anos, e eram realmente pessoas que eu na altura acompanhava muito a loja, recebiam a sua pequena reforma e a primeira preocupação que tinham era ir comprar a comida para o periquito, para o papagaio, para o cão ou para o gato. E muitas vezes eu falava com as pessoas e dizia-me, porque as pessoas, os velhos, têm sempre a tendência a desculpar os filhos. Ah, o meu filho tem uma vida muito complicada, não vem, quem me faz companhia é o cão e o gato. Peço desculpa desta nota, mais uma vez. Mas isto para chegar aonde? Nós pretendemos também, e portanto que, pedindo o vosso apoio, que possam considerar uma outra função que nós estamos disponíveis para fazer e que são os dois últimos documentos do dossiê que vos facultei, que é realmente contribuir para melhorar a adoção dos animais. Um dos problemas que o engenheiro André Silva referiu é o aumento da população de errantes. É um facto, é um facto. Previa-se um bocadinho, portanto, que o facto do cão estar exposto na loja poderá gerar a compra por impulso. Eu tenho alguma experiência de loja, portanto, e não estou a ver muita gente com impulsos para dar 300 ou 400 euros, portanto, por um animal. Mas, assumindo que o seja, nós pretendemos poder-nos pôr ao lado do legislador. E se digo isto é porque nós não podemos legalmente fazer aquilo que eu lhe vou referir que estamos a fazer e que lhes facultei elementos escritos, que é contribuir para a adoção de animais que são abandonados. É comum, nos nossos dias, eu facultei-lhes um estudo de meia dúzia de meses ou 10 meses, de um inquérito que fizemos a 14 lojas, em que veem que realmente foi 1,5 milhão de animais que foram dados para a adoção. O que é que nos acontece com frequência? É de manhã chegar à loja e está uma caixa em cartão, uma caixa de qualquer maneira, com meia dúzia de gatos, com meia dúzia de cachorros, que nasceram, que a pessoa encontrou na rua e que os põe para que a loja realmente os trate deles. E a loja trata deles. Legalmente, não é muito claro que o possamos fazer. Também não é totalmente claro que não o possamos fazer. Mas temos a opinião da Direção-Geral de Veterinária, em que entende que realmente quem tem que tratar dos animais abandonados, que é o Estado. Eventualmente, algumas das senhoras ou dos senhores conhecerá alguns canis municipais. Os canis municipais estão superlotados. Muitos deles têm, francamente, más condições. As associações de proteção de animais que nós conhecemos e facultámos-lhes uma relação com 30 ou 40 associações de animais com que, através dos nossos associados, colaboramos, têm problemas similares, têm excesso de animais, têm poucos fundos e que nós, no setor, colaboramos com muitas toneladas, e nós temos isso quantificado, muitas toneladas de ração, algumas dezenas de milhares de euros para isto. Nós propomos-nos, já termino, Sr. Presidente, nós propomos-nos, de facto, poder contribuir para melhorar este aspecto, que é o abandono dos animais. Ou seja, pretendíamos que, e esperamos que o possam fazer, porque, e eu já termino, só lhe peço mais 30 segundos, nós já tivemos uma reunião com a Direção-Geral de Veterinária, em quem procuramos apresentar o nosso ponto de vista, porque sabemos, porque numa reunião que tivemos aqui com a senhora deputada Paula Machado, do grupo do Partido Comunista Português, a quem nós expusemos a situação e que nos... Paula Santos, peço-lhe desculpa. Eu sabia que estava a cometer uma gafe, mas pronto, como não está aqui, Paula Santos, e que nos referiu, olha, nós a nível do nosso nível não poderemos fazer muito, podem realmente tentar depois expor a nível do Governo e poderão, portanto, expor-nos a situação de uma forma mais aberta para sensibilizar para um problema que temos. Sr. Presidente, é isto que eu tenho. Muito obrigado a todas pela vossa atenção e muito obrigado aos senhores deputados também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa de Comerciantes de Produtos para Animais de Companhia e agradecer a sua colaboração, o seu empenho, a forma clara como expõem as questões que resultam da recente aprovação do regime jurídico. Eu diria aqui duas ou três coisas muito simples. Eu tenho que ver isto com olhos de ver, acho que seria uma irresponsabilidade da minha parte estar aqui a comprometer-me com alguma solução, porque julgo que os grupos parlamentares fizeram o seu trabalho de forma empenhada, auscultando muitas instituições, abrindo o debate da forma mais plural possível e que as soluções que hoje estão traduzidas na lei são fruto dessa manifestação de vontade, ainda que algumas interpretações possam criar aqui algumas debilidades e exigir uma intervenção do legislador no sentido de precisar os termos empregues e garantir que o propósito que foi assumido pelo legislador é cumprido em toda a sua plenitude. Não é novo estas questões, por exemplo, aqui logo a primeira questão que trouxeram a propósito da definição do animal de companhia e o modo como essa definição depois se toca ou não, se relaciona com a definição do animal selvagem. Aliás, nós, a definição de animal de companhia é uma definição que não é sequer da autoria do português, é algo que resulta, salvo eu, da Convenção Europeia de 1987, se eu estou correto agora de memória, estou correto, não estou, de 1987, e que depois veio a ser precisada e traduzida no conjunto de diplomas nacionais que tratam desta matéria, mas eu, na explicação que fizeram e daquilo que, assim, de forma muito, muito preliminar, li aqui, compreendo que possa haver aqui algum espaço para maturar esta questão e olhá-la, porque pode causar aqui interpretações difíceis. Há sempre aqui um problema que realmente é difícil, e esse problema é porque, e aí têm razão, eu também não sei, porque o legislador também não tem a capacidade de detalhar todas as coisas. Isso é impossível para o legislador. É impossível de fazer. Mas eu compreendo que a legislação seja muito orientada para os casos de regra. E os casos de regra, em princípio, são os casos dos animais de companhia, dos cães e dos gatos. Daqueles animais que são destinados, que nós chamamos como os animais destinados a ser detidos, por contraponto aos animais que são detidos, independentemente da sua natureza. E, portanto, aqui a questão, depois, da natureza dos animais, traz aqui um conjunto de questões que não são facilmente tratáveis. Acho que isto não é legislação que seja fácil de produzir e também não é legislação que, à partida, não seja... É que, por vezes, nós produzimos legislação e sabemos, bom, estes casos são muito claros, as coisas são feitas desta forma e isto não se vai prestar a nenhuma dúvida interpretativa nem a nenhuma aplicação errónea. Ora, esta legislação, em concreto, é uma legislação cujo grau de tecnicidade é muito elevado mesmo. Aliás, muitas vezes, este tipo de legislação até é produzido, em regra, pelo Governo, exatamente porque aquilo que exige é um conjunto de detalhes de natureza técnico-jurídica que apelam a uma compreensão muito mais aprofundada da matéria. Mas eu, o que eu quero dizer é muito simples, eu agradeço muito isto, acho que isto é um contributo muito valioso e que nós vamos passar outra vez, fazer o rastreio, já com estas notas aqui, para avaliar em que medida é que é necessário, eventualmente, poder-se fazer alguma alteração. E se for necessário fazer alguma alteração, se tal alteração não perverter o espírito que foi assumido por cada um dos grupos parlamentares a quando do debate, eu não vejo que, nesse sentido, haja reservas de alguém para garantir que uma precisão aqui, outra acolá, traduz melhor e clarifica aqueles que acabam por ser os destinatários da lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de iniciar a nossa intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer à Associação Portuguesa de Comerciantes de Produtos para Animais de Companhia, ao Presidente da Direção, à Tesoureira e também ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Relativamente às dúvidas que colocaram, nomeadamente à ordem de trabalhos, que agradeço ter sido compilada em papel, existem aqui algumas dúvidas compreensíveis pela interpretação do próprio diploma, mas também existem aqui preocupações justificadas da parte do setor. depois de ler esta ordem de trabalhos que foi colocada e que foi distribuída por todos os senhores deputados, eu julgo que fiquei ainda com mais dúvidas sobre tudo aquilo que foi dito no início da reunião. Isto porquê? Porque no artigo 2º, no número 1 do artigo 2º do Decreto-Lei 276/2001, que foi aquele que foi alterado, tem duas definições, logo na linha A e lá na linha B, e define animal de companhia e define animal selvagem. Aí não houve qualquer alteração. Ou seja, animal de companhia é qualquer animal detido ou destinado a ser detido pelo homem, designadamente no seu lar para seu entretenimento e companhia. Animais selvagens, todos os espécimes das espécies de fauna selvagem autóctone e exótica e seus descendentes criados em cativeiro. Portanto, aqui estão duas definições abrangentes de animal de companhia e de animal selvagem. Esta não foi sujeita a qualquer alteração, quer à linha A, quer à linha B. Portanto, a definição de animal de companhia está perfeitamente definida desde 2001, com as alterações que foram sexta alteração, que esta já é a sexta alteração a este Decreto-Lei 276/2001. Portanto, aquilo que eu julgo que estará em causa é, para além da venda ou exposição. Julgo que é isso que vocês colocam em causa, ou seja, o que é venda e o que é exposição. E a exposição que servirá para venda, porque o conceito de montra ou vitrine é um conceito generalizado. Agora... Não, mas pode intervir, porque...
Temos por aqui alguma hora.
Ou seja, eu estou a seguir a ordem de trabalhos que vocês colocaram à discussão. Isto partindo do pressuposto que são questões claramente técnicas, que influenciaram a decisão política e que verteram para uma alteração à lei que regulamenta quer o comércio dos animais via internet, quer a venda de animais de companhia em locais especializados. Claramente, a intenção do decreto-lei foi regulamentar a venda em estabelecimentos autorizados e, por outro lado, a venda em espaço de internet, que foi uma questão que foi discutida muitas vezes aqui na Comissão de Agricultura e Mar. Até houve alguns exemplos de situações proibidas e que estavam a acontecer e que não havia forma legal de as penalizar. E, portanto, com este diploma conseguiu-se essa penalização. No entanto, eu considero que, apesar de eu considerar que as definições de animal de companhia e animal selvagem está aqui perfeitamente definido desde 2001, existem aqui algumas clarificações que eu próprio tenho algumas dúvidas de que forma é que estas clarificações podem pôr em causa o setor. Ou seja, não sei se me faço entender o que quero dizer com isto. Ou seja, de que forma é que a alteração a este Decreto-Lei 276/2001 pode pôr em causa o setor? Porque não pode a montra haver exposição de animais para o exterior? É porque não é possível fazer a venda de animais pela internet em determinadas condições? Sinceramente, tenho algumas dúvidas que esta ordem de trabalhos seja objetivamente, tenha implicações diretas na rentabilidade e na viabilidade e na sustentabilidade do setor que lida com os animais. Na minha opinião, apesar de achar que se realmente poderá haver aqui alguns aspectos que poderão de facto ser melhorados, eu julgo que no global o objetivo da lei foi cumprido, sem pôr em causa o setor. E quando vocês põem aqui esta ordem de trabalhos, por exemplo, eu faço, para me fazer entender melhor, clarificação do conceito de venda de animais por entidade transportadora. O que é um conceito de venda de animais por entidade transportadora? Ou seja, não é permitido que uma entidade transportadora faça a venda de animais. Pelo menos é o que está aqui escrito. Eu não percebo o que é esta clarificação do conceito. Porque é o que está exatamente aqui. Que só poderão vender animais quem tem uma loja para venda de animais. Existem aqui algumas situações que eu gostava de que vocês pudessem definir. Para além de todos os pontos do 5 ao 10º, que fala na questão da raça, do livro genealógico, dos animais errantes, que não está aqui enquadrado, não é? São animais, o problema das câmaras municipais, associações de proteção animal. Eu sou sincera, em relação a isto tudo, fico com algumas dúvidas de qual é o grave problema para o setor relativamente à aplicação deste decreto-lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também dizer que agradecer a presença. Agradecer a presença da Associação Portuguesa de Comerciantes de Produtos para Animais de Companhia e agradecer os contributos que nos trouxeram. Dizer que, de facto, isto é uma matéria juridicamente complexa, quer dizer, no fundo, não conseguimos estar aqui no momento, apesar de terem enviado até a exposição, mas até porque não nos propõe. E isso é uma sugestão que eu deixava, se os senhores nos pudessem enviar propostas de alteração à lei dentro daquilo que entendem que seria adequado. De resto, dizer que, por exemplo, aqui uma das questões que levantam neste quadro que nos deixaram, eu próprio também não me apercebi que havia duas definições de animal selvagem, quer dizer, no fundo, a proposta de lei do projeto de lei do PAN apresentava um aditamento, portanto, uma nova alínea, e não houve da parte de ninguém, de facto, ninguém se apercebeu disso. E ficou a lei com duas definições, o que não me parece de facto de todo razoável, e portanto isso é um erro manifesto. De resto, dizer que algumas das considerações que aqui fez, nós concordamos com elas. Portanto, na nossa perspectiva, este projeto de lei, ou que isto até eram dois projetos de lei que foram fundidos num texto único, foram objetivamente, ou foram no sentido de legislar essencialmente para cães e gatos. Isso ficou patente. E eu aqui não posso deixar de dar uma nota de que eu sei que está aqui a assessora do grupo do deputado do PAN, mas é lamentável que o deputado André Silva, quando nós indicámos um conjunto de audiências, de audições para fazer no âmbito do processo de especialidade destes projetos de lei, foi dado um prazo aos partidos, aos grupos parlamentares, para apresentarem propostas de audição, e ainda mais sabendo que, como disse, acabou aqui de dizer, que os senhores reuniram com o deputado André Silva, e que ele sabia que os senhores tinham reunido, eu acho lamentável, e que e fica aqui de facto esta nota, que ele não tenha sugerido a audição dos senhores posso ter percebido mal, mas pareceu-me que ter sido isso que tinha dito, que tinha reunido com ele. No que diz respeito, se isto não é assim, eu retiro o que disse. Mas no que diz respeito àquilo que os senhores aqui também dizem, talvez o nome, de facto, como diz, comerciantes de produtos para animais de companhia, as pessoas não pensam que também comercializam animais de companhia, pensam que é só os produtos para animais, e portanto isso é uma falha. Mas dizer que da parte de nós, o CDS levantou um conjunto de objeções a este projeto de lei, apresentámos propostas de alteração, No final abstivemos até porque entendemos que houve um conjunto de matérias que não ficaram aqui salvaguardadas e porque o espírito da, e nós entendemos que não é legislando o comércio de animais que se obriga, que se fomenta e que é o que está por trás do espírito desta lei, que aliás eu, foi a observação que eu fiz na discussão final deste projeto aqui em sete especialidade, que toda esta discussão é no sentido de que, ou na expectativa e no acreditar de que legislando e restringindo o comércio de animais de companhia as pessoas vão adotar animais errantes aos canis municipais. Portanto, isto é o que está no espírito do pensamento do PAN, como aliás ficou aqui manifestamente claro nas várias intervenções que houve no processo de especialidade e, portanto, acreditando nisto, quanto mais se restringir, pronto, o comércio, mais as pessoas irão aos animais adotados. Isto dizendo que, apesar de tudo, nós somos a favor da regulamentação, porque as pessoas, como é óbvio, não, o comércio paralelo não deve existir e, portanto, tudo aquilo que diz respeito à sanidade animal, etc., todas essas regras devem ser salvaguardadas e, portanto, entendemos que é fundamental e imprescindível regulamentar o setor e nesse sentido até nos abstivemos na votação na generalidade porque achámos que isto era um bom contributo e demos sugestões de entidades para ouvir, de facto foi um lapso, eu também não sabia, não tinha conhecimento que comercializavam animais de companhia e portanto, mas isto para dizer que em conclusão percebo algumas das dúvidas que aqui levantam. Penso que se calhar ninguém melhor que os senhores que estão no setor saberão explicar o que é que concretamente nesta lei vos afeta e qual seria a redação que deveria ter para não afetar. E, portanto, nesse sentido, eu sugeria que nos enviassem aquilo que consideram que deveriam ser as propostas de redação dos artigos que estão que interferem, no fundo, com a atividade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Virginia Pereira, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começaria por cumprimentar, pelos vistos, estes senhores, estes ilustres maiados que aqui nos vieram hoje trazer as preocupações, portanto, cumprimentados particularmente, trazer as vossas preocupações relativamente a este que foi o projeto, este projeto de lei que foi proposto pelo PAN. Estive a ler, já sei que, tal como os senhores disseram, e penso que a deputada Patrícia Fonseca se confundiu quando ouviu o nome, mas não era o PAN, mas penso que era a Paula Santos, que ouviram do PCP. Portanto, não foi o PAN, foi a Paula Santos, do PCP, que ouviram. E, efetivamente, olhando para aqui assim e olhando para as preocupações que os senhores nos põem, efetivamente parecem-nos preocupações, muitas delas, que terão realmente sentido e que farão realmente sentido. Porque, na verdade, quer dizer, há aqui assim, e vocês apresentam isto muito claramente neste pequeno mapa comparativo que nos deram, que podem efetivamente ser objeto de uma melhor clarificação, porque também não podem ser prejudicados pelo facto de haver aqui assim, tal como os senhores referiram, até já foram abordados pelas autoridades e ameaçados, um bocadinho ameaçados de contraordenação, quando aqui assim isto se calhar poderá ter realmente uma redação diferente. Quanto ao animal de companhia, a definição de animal de companhia efetivamente já está plasmada em lei, portanto já é essa que aqui está, de qualquer forma, se calhar aqui poderia particularizar-se um bocadinho na medida em que, e como os senhores também aqui assim e muito bem dizem, há montes de situações que não podem ser aplicadas a todos os animais, nomeadamente a répteis ou pôr um chip num peixe, por exemplo. Portanto, efetivamente aqui assim isto carece de uma clarificação e uma clarificação de forma a que ninguém seja prejudicado, nomeadamente os senhores que trabalham nesta área. Dizer ainda que, efetivamente, estas são preocupações, algumas das quais nós achamos que efetivamente carecem de um esclarecimento, de uma clarificação. No entanto, também consideramos, estando a lei, tendo já saído a lei, é uma questão de regulamentação, e a regulamentação é feita via governo. Portanto, nós naturalmente estaremos aqui assim também naquilo que for possível para ajudar, mas, e também repeti o que também já foi aqui dito, do facto de nos poderem fazer chegar também a nós as alterações que proporiam, de forma a que a lei fosse mais favorável e não prejudicasse ninguém, sobretudo os animais, e que, pronto, também nos fosse, nos fizesse chegar esses contributos, e dizer que efetivamente nós, o que nós podemos fazer efetivamente é muito pouco, porque isto está já mais no domínio do Governo. Agradecer a vossa presença e desejar-vos uma boa viagem até à meia. Muito obrigada.
Já vou dar a palavra. Acabaram as intervenções dos grupos parlamentares. E então, eu vou dar de novo a palavra à Associação Portuguesa de Comerciantes de Produtos para Animais de Companhia e na pessoa do Sr. Dr. Eduardo Carvalho, Presidente da Direção. Faz favor.
Eu só queria deixar claro que nós também concordamos com o espírito da lei. Nós, quando lemos a lei, ficámos com a ideia que a lei foi, a intenção da lei é cão e gato. No entanto, as definições deixam as coisas um bocado fuscas, difíceis de entender, podem ser interpretadas de várias formas. Nós estamos aqui, fazemos parte do comércio de animais, queremos cumprir as regras, mas queremos ter as regras definidas corretamente para podermos cumprir, para não termos problemas com as entidades que nos regulamentam. Nós temos os mesmos interesses, queremos donos que sejam responsáveis, que tratem bem os animais e que sejam nossos clientes. Pronto, não sei se o Sr. Moura agora quer fazer mais alguma coisa.
O Sr. Presidente da Assembleia Geral, o Sr. Joaquim Moura da Silva, faz favor.
Muito obrigado. Antes de mais, agradecer as intervenções a que pudemos assistir e vou realmente procurar responder a algumas questões que entendo que foram levantadas, e começarei por dizer, reforçando o que o Sr. Eduardo Carvalho referiu, nós queremos cumprir a lei, isso que não tenham dúvidas, e queremos dar até resposta à questão, como dissemos, que o PAN levantou e que vai entroncar aqui assim no problema das vendas por internet. Nós somos favoráveis, senhora deputada Júlia Rodrigues, a que as vendas por internet, do nosso lado, não vemos inconveniente em que elas sejam suspensas ou que sejam feitas, como nós julgo que o referimos aí, apenas por onde existe a loja física, e a loja física em termos de defesa do consumidor. Porque realmente, quando se fala do problema da internet, a internet levanta-nos a nós, operadores do setor, uma série de problemas. E nós não é eliminar os problemas, não queremos eliminar a concorrência, conforme o legislador entendeu quando legislou esta lei. Nós queremos realmente que as coisas fiquem claras e não somos contrárias, bem pelo contrário, desculpem o pleonasmo, a que a internet seja realmente, não estou a dizer, não vamos torcer o pescoço, desculpem, às pessoas que aparecem na internet, mas estamos de acordo, passa-se e nós sentimos isso. Porque nós, lojas, muitas vezes vemos, aparece a pessoa, e claro, vocês estão a vender o produto X ao valor Y e eu compro na internet por menos 40%. E quando uma pessoa pergunta quais são as garantias que tem, são zero. De onde é que a origem é Y? Qual é o imposto de valor acrescentado do país de origem? Não sabem. E muitas vezes nós somos postos perante o consumidor final também como alguém que anda, desculpem o termo, a roubar. Mas aqui estamos a falar de produtos. Quando falamos de animais, a situação é realmente mais grave e somos totalmente favoráveis a que na internet, e de acordo com a legislação que aí refere, que se saiba quem são os progenitores. Concordamos, sabendo que o facto dos LOPs, para nós, mercado, para nós, lojas,
cria-nos alguns problemas porque, como é óbvio, o Clube Português de Canicultura, um bocadinho como em todos os setores do país, não tem gente a mais. Ou seja, o tempo que eles precisam para passar um lote é realmente demasiado prolongado em relação àquilo que a lei nos obriga desde 2001 em termos da idade do cachorro. Eu gostava, Sra. Deputada Júlia Rodrigues, de lhe referir que a dúvida que a senhora diz que não vê da definição de animal selvagem, de animal companhia, tem a ver um bocadinho com isto. Eu julgo que tenho isso de memória. Se a senhora quiser fazer o favor de ver, julgo que é o artigo 54 da lei atual, que fala de animal selvagem. Animal selvagem, tudo bem, está definido, sabemos que é um animal selvagem, temos aí uma definição que é contrária à do 276, que não foi anulada. Mas pronto, mas entendemos que é um animal selvagem. E se me perguntar se realmente as autoridades, e eu aqui o que vou dizer, portanto, desculpem, não é politicamente correto, mas acho que devo dizer, se as autoridades, quando aparecem muitas vezes junto da loja, analisarem, podem ver que, de facto, às vezes, aquilo que está a acontecer não é uma infração da lei. Mas se vir aí, no atual decreto, julgo que é o artigo 58, quando fala da venda de animais de companhia, é aquilo ali em cima, não é? Deixe-me ver, por favor, desculpe. O artigo 55, peço desculpa, o artigo 55.3, a nível dos animais selvagens, pronto, está perfeitamente claro, na venda de animais selvagens, que não podem ser vendidos e estar expostos para o exterior. Mas quando se fala depois aqui no artigo 57, desculpem, local de venda dos animais, e fala-se aqui em animais de companhia. Subentendemos, portanto, que seja, porque realmente se o legislador, e eu julgo que só faltou algo para que estas confusões não surgissem, quando pensou em tudo isto, e já foi aqui referido, estava a pensar no cão e no gato, as nossas dúvidas, portanto, desaparecem. Mas se quiserem fazer o favor de ver, dizem no artigo 57, no ponto 2, acerca da venda de animais de companhia, diz, os estabelecimentos devidamente licenciados para o efeito, nós temos lojas que têm que ser licenciadas. Nós somos talvez das entidades mais vistoriadas neste país. Temos a ASAI, temos o antigo ACT, portanto, das condições de trabalho, temos o CEPNA, temos o ICN, temos a DGV, temos a polícia, temos os médicos veterinários municipais. Nós somos um setor altamente controlado e se nos perguntar a nossa opinião, e bem, nós não vendemos sapatos, decidimos vender animais. Mas, Sra. Deputada, no ponto 2 diz que os estabelecimentos devidamente licenciados para o efeito estão impedidos de expor os animais em montras ou vitrines. Este é o grande problema que temos. Eu posso dizer com a experiência de duas lojas minhas, em que no dia 24 de agosto, no dia imediatamente a seguir, estou a falar de uma loja que tenho no Montijo, a ter sido publicada a lei, tenho esse documento, tenho uma reclamação no livro de reclamações da ASAI, de uma cidadã, que passou e que realmente viu, portanto, que tínhamos lá animais que estavam expostos e que realmente contrariavam o que a lei tinha, referia. Eu entendi de certa medida, porque a senhora, portanto, se bem que ela não o tenha referido bem, em termos dos animais selvagens, poderia haver a possibilidade de que pudessem ser vistos no exterior. Mas passado 8 dias, numa loja aqui assim em Lisboa, e estou-lhes a falar de uma loja em que o cachorro estaria ali no fundo, e está num recinto grande, e tenho duas reclamações de pessoas, duas denúncias, que é uma coisa que a mim, porque tenho 70 anos, me irrita profundamente, mas pronto, sobretudo porque não se sabe quem faz. E o que é que a senhora disse? Porque o animal se via do exterior e que nós não podíamos ter, de facto, este ponto aqui, que é o que nos levanta problema, portanto, ao mercado. O que é que está a acontecer, senhora deputada Júlia Rodrigues? Muitos dos nossos associados, pura e simplesmente, deixaram de ter animais. Mas deixaram de ter cães, deixaram de ter gatos, deixaram de ter periquitos, deixaram de ter canários, deixaram de ter tudo. Porque realmente a autoridade, eu tive a sorte, nas 3 fiscalizações que tive, dos agentes procurarem ter uma ação formativa. mas não deixa de ser verdade que um deles, numa outra loja, disse: olha, é a segunda denúncia que nós temos lá na esquadra. E eu posso dizer, eram 10h20 da noite e entraram 3 agentes de autoridade numa loja. Estou a falar em centros comerciais. Mas se tivermos uma terceira denúncia, nós vamos levantar um auto. E em face do ponto 2 do artigo 57, a penalização será algo que vai entre os 200 aos 3.740 euros. Mas mais que a penalização, que estamos a falar de dinheiro e nós trabalhamos, pelo menos para não perder, é realmente a limitação que isto põe ao mercado. Talvez aqui, senhora deputada, pode ver uma das implicações que isso tem no nosso negócio. Porque se não podemos, e a definição de montra e vitrine, a senhora certamente já visitou, peço-lhe desculpa se estou a fazer essa afirmação, mas certamente já terá visitado uma loja qualquer de animais. O que é uma montra, o que é uma vitrine? Eu entendo, pela formação que tenho dos meus 70 anos, montra é montra, é aquilo que confronta. Vitrine, para mim, tem um bocado a ver com algo em vidro. Mas o que é um aquário? Se formos para aqui, e eu posso lhe dizer, e acredito que a autoridade não está a fazer isto por caráter persecutório, é um entendimento literal da lei, está-nos a levantar problemas. Em última análise, era aquilo que eu dizia, e eu acredito que realmente o legislador não quer acabar com a venda pura e simples de animais. Acredito, e já foi aqui assim deixado, estendido, portanto, o objetivo não é esse. Portanto, senhora deputada João Rodrigues, eu de facto julgo que isso lhe esclarece, ajudará para ver o problema da lei em termos do nosso dia-a-dia. Quando a senhora fala e que levantou também a questão da cerca da venda dos animais por transportadoras, para nós também está perfeitamente claro, mas aqui é um aspecto que, de facto, os senhores deputados e os senhores deputados é pouco provável que possam ter conhecimento. Nós, os peixes, recebemos através de transportadoras. Os roedores recebemos através de transportadoras. Cães e gatos hoje já não se recebe através de transportadoras porque está proibido. Mas já é assim. Portanto, já não temos entidades que transportem o cão e o gato. Aliás, as operadoras, as companhias de transportes que operavam, deixaram de operar. Começava uma série de aves que nós antes víamos, toda a gente se recordará dos roxinóis do Japão, e que há anos não há roxinóis do Japão, porque sem legislação a nível mundial, por causa de questões de sanidade, conjunto de porcaria, desculpem o termo, que eles punham, e as empresas de aviação negaram-se a transportar e deixou de haver. Portanto, hoje não há realmente transporte dos animais que nós continuamos a pensar. A legislação, o PAN, pensou-a, e os senhores, pensou-a no cão e no gato. Se for no cão e no gato, nós não vemos aqui grandes problemas. Vendas da internet, estamos totalmente de acordo em que realmente se cerceie a venda da internet. Diga-me. O que a Dorian referiu, e nós focámos na nossa exposição, nós entendemos também que quando se fala da venda à internet, que o legislador põe a venda à internet, se está a reportar à venda de alguém para o consumidor final. Que nós dizemos isso. E aí achamos perfeitamente claro que seja verdade. Mas, pela maneira como está escrita, pode-se entender que a venda de internet para o importador, que depois vende para uma loja, que vai só depois pôr no consumidor final, também está vedado. E, portanto, o que é que isto pode levar? Pode levar, e já há vários aspectos em que...
Já alguém interpretou isso nesse sentido?
Eu não quero afirmar, mas temos alguns broás. Eu estou-lhe a falar... Senhor deputado, este caso que eu lhe digo de uma pessoa... Vou-me desculpar, eventualmente as pessoas aqui de Lisboa conhecerão. Estou a falar de uma loja, desculpem a publicidade, portanto, mas proponho não estender de vender nada, numa loja que tenho na Gare do Oriente. Se eventualmente alguém conhece a loja, portanto, eu tenho uma jaula, portanto, é um espaço grande, que em termos de espaço, o cachorro, que são cachorros que temos lá até aos 3 meses, tem mais espaço do que eu tenho em minha casa no meu quarto. está lá ao fundo, está a 6 metros da montra. Pois eu tenho uma denúncia de uma pessoa a dizer que eu tinha um cachorro exposto na montra. E o agente chegou lá, um homem corretíssimo, e disse: olha, eu vejo que aquilo não é uma montra, mas realmente ele não conhecia. Foi no dia 24 de agosto. A lei saiu no dia 23. E, portanto, há pessoas que realmente fazem, se fizerem um entendimento literal de tudo isto, era aquilo que eu lhe dizia, senhora deputada. Nós, perante o que aqui está, e com as interpretações, e porque nós o que é que recebemos? Recebemos feedback de alguns dos nossos associados. E começámos a ver que o que alguns, muita gente está a fazer, para não ter, desculpem o sou do Norte, os chatices, para não ter chatices, é deixar pura e simplesmente de vender os animais. Se os senhoras deputadas e os senhores deputados nos perguntarem, o vosso setor fecha este ano se não venderem animais? Não fecha. Mas haverá muitas lojas que fecharão. E há 4 anos, o setor, se calhar, fechará. E, sobretudo, Sr. Presidente, dê-me só mais 30 segundos. Peço-lhe desculpa. E, sobretudo, aquilo que nós vemos é que, de facto, estamos convictos, estamos de acordo com a lei que é proposta, mas que precisará de ser clarificada. Estamos convictos que os senhores não pretendem acabar com o setor. Mas fazendo uma leitura literal, eu posso, se quiser, eu não tenho interesse, porque aquilo é confidencial, posso-lhe mostrar pessoas que vão, pedem o livro, que entram na loja só para fazer uma reclamação e fazem questão de a pôr na ASAI. E, como sabe, na ASAI tem que se mandar depois o documento, e muito bem, para que sejamos controlados. Mas há pessoas que apareceram a dizer: não, está ali um cão e não pode estar ali porque realmente saiu uma lei que proíbe, não pode estar em montras ou vitrines. Aqui o problema que nós temos com a lei pode pôr em causa, portanto, o setor. Deixe-me só fazer um esclarecimento para a senhora.
Se fosse breve.
Sou breve. A senhora deputada Patrícia Fonseca. Eu, de facto, se eu disse, entendeu mal, explicitei mal, eu não tive nenhuma reunião com o senhor deputado André Silva. Tivemos posteriormente, com a senhora deputada Paula Santos, mas já depois da lei ter saído e na sequência de uma exposição que fizemos. Com o senhor deputado André Silva, mandámos para o PAN, e se calhar foi a senhora que me respondeu há dias, muito gosto em conhecê-la, vou-lhe responder. Falámos depois com o PAN, fizemos com o PAN o que fizemos com todos os grupos parlamentares, foi fazer seguir aquela exposição, e que agradeço a senhora deputada Virgínia Pereira. A senhora deputada Virgínia Pereira, vejo que recebeu na sequência da reunião que tivemos com a deputada Paula Santos.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Acabou esta audiência. Agradeço a vossa exposição, as perguntas que lhes foram feitas e as respostas dadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores.
Sejam bem-vindos. Muito obrigado.
E vamos procurar dar resposta a alguma
Sim,
das questões.
Sim, mande via
eletrónica também. Mande por via eletrónica para...
Sétima Comissão.
Sétima
Comissão.
Muito obrigado. Vamos mandar uma exposição. Muito obrigado, pela sua intervenção também. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu já agora deixo-me ficar só de uma. É de uma das. Tenho duas empresas, mas é assim. Eu vou dar.
Posso dar um beijinho?